coloca o teu coração para que a gente possa receber a palavra de Deus num campo adequado. O campo da revelação, um campo que tem fome e sede de estar na presença. Hoje é uma noite de Santa Ceia também. E eu creio que por ser uma noite especial, que a gente possa chegar da maneira correta. Não por uma liturgia, mas pela nossa verdade. Que a gente se encontre com o Senhor nos ares, na nossa vida, mas também aqui nesse ambiente. Amém? Feche os teus olhos. Pai, nós estamos aqui reunidos. A tua palavra, Pai, está diante de nós e queremos recebê-la. Nós pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos julgamentos, críticas, pelos pensamentos e emoções que estão desalinhadas com a vida de rendição ao teu Espírito. Nos perdoa de tudo que nasce do nosso ego, da nossa vaidade, do nosso orgulho, que desvia da verdadeira conduta, da conduta reta de um coração quebrantado em tua presença. Então nos surpreende mais uma vez com o teu perdão, com tua graça, com tua misericórdia, amor e poder. Toma este lugar, todos que acompanham através das plataformas, assim como todos que aqui estão, nós nos apresentamos diante de ti. Eu coloco a minha vida como instrumento e um servo, junto dos meus irmãos que estão com a mão no arado. Perdoa-nos, justifica-nos, adequa-nos para sermos colaboradores apenas. Espírito Santo, que o Senhor tenha toda a autoridade e governo desse ambiente, dessa mensagem também, que o Senhor possa nos levar ao conhecimento do coração do Pai e engrandecer o nome do Filho amado, Jesus, e a tua pessoa, Espírito Santo, nos convença, nos ensine, nos confronte, nos desperte, nos visite e nos marque de uma forma especial. Eu coloco essa mensagem nas tuas mãos, coloco a todos nós apresentando a ti a necessidade de um coração transformado e preparado para a aliança da Santa Ceia e de uma vida em direção aos planos dessa estação aqui da nossa jornada. Acampa os teus santos exércitos dentro e fora desse ambiente, cada lar aqui representados e conectados, que nada da ação das trevas de Satanás e seus demônios sejam permitidos. Nos levantamos na autoridade da Igreja de Jesus e declaramos cancelado todo o plano e todo o governo maligno nas ruas, dos altares profanos, de toda a atmosfera profana, de todo o pecado, de todo altar que derrama todo tipo de circunstâncias que são enfocadas para que Satanás ganhe força e autoridade através do pecado. Nos levantamos como teu povo, igreja e rebanho, e clamamos: Jesus, vem reinar, seja adorado, abre os céus nesse ambiente, inibe toda ação contrária, demanda o teu fogo e presença, sopra o teu vento de graça e amor, mas seja proibido toda ação das trevas. Marca as nossas vidas, nos guarda, que do início ao fim até chegarmos e ativação de tudo que o Senhor tem preparado vem através da tua autoridade, que suas mãos estejam conosco. É assim, nos submetemos a ti, te agradecemos em o nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor, que é santo, que é bom, ele é fiel. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 18, verso 15. Livro de Mateus, capítulo 18, verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não escutar, diz-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Verso 20: porque onde estiverem dois ou três, repete comigo, dois ou três, reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e lhe perdoarei? Até sete. E Jesus lhe disse: não te digo até sete, mas 70 vezes 7, até aí. Esse é um texto de um ensinamento, como nos relacionar, como nos conduzir quando o irmão pecar contra a gente, como devemos nos portar. Mas a essência que me chama a atenção desse texto que nós lemos, fala de um princípio: dois ou três, fala da concordância. Concordar significa harmonizar, ajustar, combinar, conciliar, e tem origem na palavra latina cor, cordis, que significa coração, ou seja, concordar remete à harmonia entre corações, a ação de concordar. Há um segredo e um poder na concordância, e a igreja está caminhando para essa autoridade ser despertada nas nossas vidas, e você não vai mais sentir esse peso, essa situação, essa angústia, porque nós temos uma autoridade a ser ativada, autoridade de concordância, e eu já declaro isso sobre a tua vida, e começa a concordar. Se quiser pode aplaudir o Senhor, porque há uma explosão da parte de Deus, num casal, numa família, num ministério que concorda. Concordar também vem do grego sunfonos, harmonioso, acordado, conciliado, algo concedido, consentido e pactuado. Concordância está ligada à harmonia entre termos, processos, pessoas, quando estabelece uma relação de dependência entre si, e essas partes precisam demonstrar que estão ligados. Há uma concordância. A palavra concordância no hebraico diz yad, fixar, designar, juntar, reunir, estabelecer, prometer em casamento, reunir-se conforme agendado, fazer, encontrar. E essa palavra tem como origem Gênesis 2:18, e diz o Senhor: não é bom que o homem esteja só, lhe farei uma ajudadora idônea para ele. Fala de concordância. Qual foi o propósito em que a mulher foi criada? Em algo agradável, em algo estar alegre, benéfico. Vem de um termo chamado tob, ser amável, ser favorável, estar feliz, ser encantador, estar conectado. Provérbios 18:22, o que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Então o propósito nos traz o entendimento do valor da unidade, promovido pela concordância. E qual é o propósito? Poder. Quando há concordância entre um homem e uma mulher, gera vida, se torna uma só carne. Quando há concordância entre um pecador e a palavra, há uma transformação. Quando há concordância entre o servo e o Espírito Santo, o plano de Deus é designado e desenhado no coração dessa pessoa. Quando há concordância dentro de um time de futebol, é um esquadrão imbatível. Um time que tem um vestiário blindado, atropela. Um termo que todo mundo sabe aqui, que gosta. Quando a concordância de um lutador com o seu coach, faz isso, isso e isso, te falo porque eu fui fazer um campeonato, e foi um Paulinho de coach para mim, o Paulinho nosso faixa marrom. Eu estava ali inexperiente, ele falou: pastor, 5 minutos, começa a ativar, começa a pular, começa a drenar, começa a sujar o teu corpo nessa adrenalina para entrar na pancadaria. Se eu não concordo com ele, que tem mais experiência com eu tomava. Quando um filho concorda com o pai, o que, que o pai deseja para o filho? O melhor. Filho, vai por aqui. Livro de Provérbios é uma proposta de concordância entre um pai experiente e um filho que está começando a sua jornada. Eclesiastes capítulo 4, verso 9, diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se cair um, levanta o companheiro, e aí porém o que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se esquentarão. Mas um só como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhes resistirão. O cordão de três dobras não se arrebenta com facilidade. E qual é o jogo do adversário? Nos influenciar, nos contaminar, inflamando para dividir. Este é o plano dele: divide. Divide. Fica mais fácil. Gera contenda entre irmãos. Por isso que Deus abomina aquele que traz contenda entre irmãos. É abominação, Senhor. Olha quantas coisas. Quando você estuda Provérbios, aquilo que ele abomina. 6 coisas o Senhor detesta, a sétima ele abomina. O que gera contenda entre irmãos. Provérbios capítulo 6, é isso? Acha para mim, por favor, Provérbios 6, aí postigo. Contenda, porque tira a conexão, tira o desenho de família. E nós estamos vivendo hoje uma guerra de valores. E qual é a investida do inimigo de todas as maneiras, desconstruir identidade, desconstruir a harmonia, desconstruir os papéis, porque as pessoas divididas não vão prosperar, e a única e a melhor forma de estrutura que transforma uma sociedade é a família, e a família é gerada por um casal que concorda, por um pai e uma mãe que tem um propósito de alinhar a educação, de formar, de deixar um caminho, de deixar herança e um legado para os filhos. Quem está comigo diga amém. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 7. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis ainda um dano. Ou seja, quando a gente, como cristão, tem demanda um contra o outro, não limpa o coração, já estamos em desvantagem, já é uma derrota. Quem quer ganhar, precisa aprender a perder momentaneamente. Perdão envolve perder. Perder a própria razão, perder a justiça, perder o que acha. Cara, foi mal, me perdoa, e envolve humildade. Como assim, pastor? O orgulho traz a sua força centrada no eu. E o perdão envolve enfraquecer o eu para que ambos ganhem. Quantas vezes num casal que tem uma dificuldade, o cônjuge, mas a pessoa que tem mais maturidade, sabe que não tem nada a ver, vai lá e se humilha, olha, me perdoa, respondi na forma errada, não entendi aquilo que você esperava, então eu quero resolver. E é a pessoa que primeiro se humilha, é a primeira pessoa que quem pensa no todo, tira o eu do centro. Vamos sair. O pai quer comer madeiro, a mãe quer comer salada e a filha quer comer Mac. Tá, o que, que vocês querem então? Já rodou o madeiro do pai. Tá bom, então vamos comer uma saladinha. Então a gente, Mac não vale porque não é comida, então vamos comer a salada. Exemplos do dia a dia. Colossenses capítulo 3, verso 13 diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E quem é a parte geralmente mais sensível? Quem, igreja? Quem é a parte mais sensível? Quem? A mulher. O mistério está com as mulheres. E o segredo é a visão que a gente tem, sabendo que é o vaso mais frágil. Geralmente o vaso mais bruto é o que mais erra. É simples, o jipe não passa em qualquer lugar, e quando ele passa pode às vezes balançar e trazer dano. 1 Pedro 3,1 diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que ele, ainda que não obedeça a palavra de Deus, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da esposa. Olha que interessante, ao lidar com a discordância, a natureza masculina tende a ser agressiva, mas com a mansidão da mulher sábia, ela vai virar o jogo. Para que lado mesmo? Para que Deus possa reinar e tocar o coração do homem. Por isso que a mulher edifica, a sábia edifica. A tola derruba, não com a mão, com a língua. Então, mulheres, não se estão fazendo compreender? Vai para a oração. Deus tem algumas ferramentas para os homens. É picareta, é marreta, fornalha. Quando Deus esmaga a cabeça de um homem cabeçudo, ele ouviu tua oração, mas você não vai orar. Isso mesmo, Deus, senta a mão nele, cachorro. Deus, toca o coração do meu marido, faz ele compreender. Depois eu quero inspirar vocês a lerem uma historinha, homens, de um cara chamado Nabal. Depois você olha. Tinha uma mulher muito sábia, Abigail. Eu gosto muito do nome Abigail, porque Abigail quer dizer filha também, filha que alegra. E ela conseguiu deter a ira de Davi, que ia acabar com todo mundo, inclusive com ela. O interesse aqui, queridos, é que a gente possa, o interessante é que a gente possa entender que perdoar e perder, na sua razão centralizada de justiça própria, é sempre para que Jesus tenha razão. Então eu estou perdendo. Eu faço um esforço pela concordância, porque eu sei o poder da concordância. E tudo que o inimigo quer é uma casa com uma atmosfera hostil. Tudo que o inimigo quer é um ministério em que pessoas sejam desconectadas pela dureza de coração, que cada um pensa de uma forma, mas não para agregar, mas para que queira prevalecer sua forma de enxergar e entender o processo. E diante de Deus, a única justiça que é válida é a justiça da cruz. Olha que interessante, João capítulo 20, verso 23. Se de algum perdoados os pecados, serão perdoados. E se os retiverem, serão retidos. Marcos capítulo 11, verso 25. Tudo que Jesus está dizendo é que a justiça válida é a da cruz. Marcos 11, 25. Quando estiverem orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Porque se eu não perdoar, também o Pai Celestial não vai perdoar. Eu não posso me deixar vencer do mal, como Paulo fala em Romanos 12, 21. Mas eu tenho que vencer o mal com bem, como? Humildade. Eu quero concordar. Quando começamos um diálogo, eu me lembro uma vez, no nosso casamento, a Valéria nem vai lembrar disso. O meu sonho de casamento era de manhã, outono, servindo um brunch, coral, raiz coral. Na minha época eu falava coral Black Power, hoje eu tenho que falar coral de afrodescendentes, e eu sou neto de caboclo, e de mais ascendência da raça negra ainda. Um coral, galera, e a Valéria não, ela queria o cortejo, numa capela, final de tarde para noite. Quem que prevaleceu? A gata. Só que aí nós somos, como não podia ter coral, nós chamamos um cara que era um cara conhecido, aí colocava som dos casamentos. E eu já estava todo pronto, minha playlist estava pronta, assim, assim, assim. Só que a Valéria estava concebendo de outra forma. E a gente discordou, ele falou assim, peraí, eu parei de falar. Eu falei, sabe aquela sabedoria tosca? Tá bom, tá do jeito dela. Bravinho, Vila São Pedro, quebrada, 011, nós. Aí, Maite Proença também silenciou. Chique, perdizes. Ele falou assim, não, nós não vamos desistir do diálogo. Já foi uma reunião terapêutica ali, já foi um aconselhamento de casais. E muitas vezes, quando você erra, a primeira coisa da harmonia é a comunicação. A concordância corta a comunicação, a discordância corta a comunicação e aí racha os corações. Então, quando você busca a concordância, você tem que se esforçar para um diálogo. E não é algo simples. Amós capítulo 3, verso 3 diz assim: porventura andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Algumas ministrações eu tive que fazer com irmãos que congregavam aqui, que não concordavam com a visão. E tudo bem, meu irmão, às vezes foi uma estação, se alimentou, deu seu tempo, segue conforme você entendeu, para um lugar sério, para liderança séria, não vai em qualquer vento de doutrina. Respeito. E na maturidade, olha, muito obrigado, mas hoje em dia nós temos que fazer um curso de como sair de igreja. Pessoas que a gente acredita, autoridade, recurso, saem se despedindo de qualquer maneira e não agradecem e nem consideram a importância de orarem, porque agora você tem a oração pelo WhatsApp, é um emoji meu assim, ó, com a Bíblia dizendo vai embora em nome de Deus. As pessoas não, as relações estão cada vez mais superficiais. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, aliança é uma palavra pesada demais para quem vive na espuma. Aliança é só para quem é de verdade, tem princípios e valores. E nós amamos as pessoas que não têm esse entendimento ainda. Mas se eu tenho uma casa que eu me alimento, se eu tenho uma liderança que eu me sujeito, se eu tenho uma história, uma caminhada, a minha aliança diz respeito à minha história. Como eu cheguei, como eu estava, o que aconteceu na minha vida, quem eu me tornei hoje, graças às pessoas que me ajudaram, que me auxiliaram nessa caminhada. Eu entendo isso. Andar duas pessoas juntas, se não houver concordância, ter a mesma opinião que a outra pessoa, o ato de concordar sobre determinado assunto, fortalece e torna viável aquilo que se propõe. É como o início de uma relação. O jovem olha a gatinha, se apaixona, e ele acha que vai ser aquele eterno final de tarde, no Marinha, tomando chimarrão, naquela primavera, que é a melhor estação de Porto Alegre, e a vida não é aquilo. Mas ele acha que é isso no início. Mas os dois mundos vão entrar em colisão quando se une. Duas estruturas, duas raízes, duas histórias, duas formas de ver a vida. E a gente vai ter que trabalhar para equilibrar, para ter a concordância. É o jogo do ganha-ganha. Você ganha, depois eu ganho também. E quando eu perder por um propósito, nós ganhamos. Numa relação, se há concordância, o vínculo fortalece e há progresso. Eu vou dar um testemunho rápido. Quando eu cheguei no Ministério Bola de Neve, isso em 2001, eu vinha de um outro ministério que tinha uma outra visão. E eu tinha todo um plano como estudante de publicidade, eu tinha que ser assim, assado, tudo mais. E um dia até fiz um plano, quis falar com o apóstolo Rina na época, ele era pastor Rina ali, conversando, tudo mais. Só que tinha coisa que eu não concordava com ele. Mas eu tive que ou me sujeitar ou sair. E eu cheguei a considerar a minha saída do ministério. Por quê? Porque eu tinha encontrado um anjo que se tornaria minha esposa. Só que não era o tempo desse anjo ainda. Porque estava vivendo outro processo. E eu estava muito certo. Já cheguei resolvido, trabalhando e tudo mais. É meu testemunho, muitos já sabem disso. Mas quando ele me confrontou para me conhecer, houve uma conversa séria. E ali, eu fui contrariado. E nessa contrariedade, eu tive que entender que o responsável pelas nossas almas era esse homem que Deus levantou. E até enxergá-lo na minha vida como meu pastor, eu lutei muito. Porque eu tinha ele como um igual. Ele não é um igual. Ele é um homem que Deus colocou na minha vida, como a pastora Denise, também uma mulher que Deus colocou na minha vida, para me direcionar. Para me liberar para o meu destino ministerial, para o meu destino profético, aquilo que Deus tinha, dependia de uma porta, dependia de uma paternidade. Eu falo com todo cuidado, tem gente que usa um jargão, nada a ver. E eu lutei contra isso, eu não aceitava. E quando eu entendi que eu estava obstinado, e coloquei uma última conversa na presença de Deus, e antes de pedir o café, fui no banheiro, dobrei no joelho e falei: Pai, ali está um servo teu, cuida dessa conversa, porque eu sei que o meu destino estava sendo resolvido ali. Naquela conversa, eu fui convencido pelo Espírito Santo da minha obstinação, da minha dureza de coração e da minha discordância dele. E à medida que conversávamos, foi como Paulo em Atos capítulo 9, saiu as escamas dos meus olhos e eu vi naquele homem, não assim para um homem, um jovem líder, mas eu vi nele uma fonte de uma paternidade que eu nunca tinha tido. E ali entrou uma conexão no meu coração. Daquela conversa, a minha vida fez isso. Por quê? Porque eu entrei em concordância com a visão daquele que Deus chamou na minha vida. Entendi o tempo de orar, de esperar. Entendi o tempo de ser treinado e provado. Entendi o tempo dos meus erros, de ser uma pessoa obstinada em muitas coisas. E eu me rendi. E ao me render, entrei em concordância. Quando há concordância, a bênção vem. Quando há concordância, os propósitos são liberados. Quando há concordância, é gerado um poder de unidade. Andar com ou sem concordância. A concordância fala da harmonia entre duas partes. Gênesis capítulo 5 verso 22. Andou Enoque com Deus e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Enoque andou com Deus de tal maneira que Deus tomou para ele. Gênesis 6, 9, a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Tudo fala de concordância. Gênesis 17, 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Fala também de concordância. Mas a falta de concordância nos leva ao desequilíbrio, desajuste, falta de estabilidade. E o diabo entra nessa porta que se abre. Muitas vezes eu vejo aqui comigo gente querendo brigar num cabo de ferro. Cara, desculpa, são 20 anos de janela, não é porque eu acho que eu estou na frente do primeiro lugar, não é isso. Mas é janela, é alimento, é dia a dia, é erro e conserto, é humilhação e direção, é uma caminhada, é uma história. E não vai ser do dia para a noite que algo vai ser descido por goela abaixo. O pastor olha e fala: cara, não é tempo, mas quer casar, não é tempo, mas acha que é o ministério, não é tempo, mas já quer se colocar, não é tempo. Segunda carta aos Coríntios 6,14, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O recado para nós aqui, maridos e homens, também é muito claro. Concordar com a esposa, lidar com sabedoria. Concordar não é se anular. Concordar não é fazer o papel do anulado da função, da autoridade da casa. Mas é ter um entendimento. Eu gosto muito do pastor Bruno, a pastora Grazi Camacuã. Ele chama a Grazi de rainha. Que foi rainha. Eu acho tão bonito. Porque bem, pai, amor, sei lá o que, negro. Uma rainha, primeira vez. Que foi rainha. É uma figura, pastor Bruno de Camacuã. Até lançou um livro aqui. 1 Pedro 3,7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher, como a parte mais frágil, tratai com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Quando não há concordância, homens, isso aqui é culto de homens, esse ano vai ter vários. Quando não há concordância, Pedro fala que as vossas orações sejam interrompidas, fala de uma essência chamada ecopto, cortar fora, remover, uma metáfora de desligar, a tua oração é desligada, aí você está lá igual um papagaio, ó Deus, aleluia, de acordo com o profeta, nesta terra, chefe do meu lar, os caras estão assim, ó. Concordância é um processo, que nos leva ao entendimento da valorização de uma boa relação interpessoal. Bons líderes conseguem trabalhar com a concordância. Os melhores líderes que eu tive ouviam, consideravam, acatavam e sabiam direcionar. Mas não deixava ninguém com a porta na cara. Acolhiam. Essa verdade ela só pode ser vivida quando a gente inicia um verdadeiro relacionamento com Jesus, que é o príncipe da paz. Somente através da presença dele no nosso interior é que as barreiras, que as muralhas da hostilidade que separam pessoas podem ser derrubadas. Jesus é a fonte da paz interior, sobrenatural, que estabiliza a gente internamente. Por isso, quando você está atribulado, há uma paz que excede todo entendimento. Essa paz vem do príncipe da paz, que é a pessoa de Cristo. E o príncipe da paz, ele pode te levar a um campo de uma reflexão que talvez naquele momento você, no calor da nossa própria natureza, temperamento, circunstância e mundo que jaz no maligno, a gente erra. Eu sinto na hora quando não há concordância, não há harmonia, a pessoa já, ela fecha o coração, você já sente aquele peso. Eu fico em paz quando eu fiz o meu melhor e eu estou de acordo com a palavra, de acordo com os princípios que Deus vai me cobrar. Mas quando eu erro e eu sou culpado pela falta de concordância, só tem uma única alternativa: reconhecer e pedir perdão. Agora, tem pessoas que têm um arquivo de perdão que foi liberado e não foi, perdão pedido e não liberado, mas porque ficam as sombras. Sabe o que Paulo fala? Uma coisa eu faço, deixo as coisas que ficam para trás e sigo para a soberana vocação em Cristo. Eu fui chamado. Agora as pessoas ficam com as sombras. Sabe por quê? Porque permitiram o medo entrar no coração. E o medo tira a harmonia do amor. O medo tira. Então, se a gente está sentindo muito medo, é que o nível de amor está muito baixo. Se a gente tem sentido muito medo, é porque talvez a nossa concordância com a palavra não está sendo muito clara. Se você tivesse que combater agora ali uma estrutura de demônios, como é que está o teu nível de concordância com a Bíblia? Quantos podem falar, meu, estou firmão, estou com Jesus, meu. Não sou o cara, não sou o bambambam, bam, bam, não. Mas se mexer, aqui tem. No meu Instagram, eu tenho concordância com Deus. O que eu falo dentro e fora da igreja. Como eu enxergo, penso e sinto a respeito da minha família. Daquilo que me é confiado. Da minha liderança. Daquilo que Deus me confiou. Está em harmonia? A paz de Deus, ela começa quando nós confessamos os nossos pecados. Se tem um poder de gerar paz, é a confissão. E na cura e libertação, a primeira coisa, a pessoa tem que entender os princípios que ela está errando. E quando ela entende os princípios que ela está errando, ela fala, cara, eu preciso pedir perdão. várias coisas. E aí ela começa a pedir perdão na oração. Chama o irmão Maduro, eu queria pedir perdão, que uma vez eu quis socar o meu vizinho, sei lá. E ela começa a pedir perdão. A gente às vezes erra e nem imagina que errou. Tinha uma pessoa num planeta distante chamado Bola de Neve, Porto Alegre. E essa pessoa, ela, a única forma que ela tinha naquele momento, ela servia emprestando a casa dela para o batismo. Só que teve um período que ela não estava em Porto Alegre, ela ficou muito tempo fora. E fizemos um batismo num período de férias que ela não estava. Meu irmão querido e generoso ofereceu a casa dele, ó, faz em casa, tem uma piscina. E foi uma galera e foi demais o batismo. Ele tinha casa e era um escritório, uma agência de publicidade junto, foi muito legal. E quando essa família que sempre cedia a casa para o batismo voltou de viagem, do seu devido recesso de 45 dias de Santa Catarina, ficou sabendo que houve um batismo e não foi na casa deles. E nasceu um fel de amargura, um azedume do inferno. Eu vi que a coisa não estava bem, chamei lá na rua Engenheiro Sadi de Castro, 380. Estávamos eu e a Valéria, e vamos chamar o casal, sênior, já pedir perdão, não sei lá o que aconteceu. E eu aqui conversando, olha, dona fulana de tal, eu tenho notado uma dificuldade, eu vejo que, né, vocês estão bem distantes, quer acontecer alguma coisa? Sabe qual foi a resposta? Cara, parecia novela das oito. É assim, ó. Maldito dia que eu te conheci. O fel de amargura que eu tenho até hoje sobre isso. Eu falei, então, irmã, por quê? Porque o batismo não foi na casa dela. Imagina se fosse outra coisa. Eu falei, então, eu quero te pedir perdão diante de todo mundo. Diante de toda a história dos profetas, dos sábios da Grécia. Eu puxei a lista. Eu peço perdão de todo o meu coração. Sabe o que ela respondeu? Eu não estou no lugar de Deus para perdoar. Falei, então eu não sei o que eu vou fazer. Sabe o que eu fiz, Valéria? Vamos comer um sushi. Pedi perdão e tudo mais, mas a pessoa azedou, não é comigo. Eu me humilhei, cara, de todo o meu coração. A gente não sabe que erra. E quando a gente confessa o pecado, a paz vem. Porque nós entregamos o controle para Ele. A paz começa quando a gente se abre ao processo da espera, da confiança, da sua providência, até que se cumpra. E esse processo nos leva a um crescimento, a maturidade. Só que, porém, existem três níveis de pessoas, tipos de pessoas, que eu já disse aqui em alguns momentos, que a pessoa, algumas pessoas são homens, mulheres naturais, dominados por uma natureza pecaminosa, pecadora. Existem os homens e mulheres carnais. Cristo é o Salvador, mas não cresce espiritualmente porque Ele não é Senhor. Só que existem os homens e mulheres espirituais que entregam o controle total ao Espírito Santo e buscam viver de acordo com Cristo Jesus. Então, no entendimento de harmonia, onde dois ou mais estiverem reunidos, tem poder de ligar e desligar. Você tem noção o que é isso? A gente não tem noção. Tem noção quando você... Vamos orar, cara. Vamos orar. Não estou falando coisa nada a ver. Com material, sabe? Ah, eu... Vamos orar para ter 1 milhão de seguidores, para quê? Para você ficar louco para o inferno? Vamos orar para que a nossa família se converta? Vamos orar para esse propósito aí, para que Deus possa trazer a condição de a gente viver esse sonho? Vamos orar para que Deus libere essa chave que está retida? Vamos orar para que Deus possa fazer. O que, que a gente faz? O que, que a capelania faz? O pessoal da SOS, ó, capelão fulano de tal, está indo para tal lugar para orar. Vamos orar. O que, que a célula tem que fazer? Gente, no final da célula, vamos orar pelos milagres dessa célula aqui. O que, que a gente faz nos cultos? Vamos orar para que Deus liberte, a intercessão vem, a liderança vem, a gente intercede, impõe as mãos, libera azeite, para que as pessoas sejam ativadas. É a concordância que faz isso. Onde dois ou mais, basta. O pai que senta na mesa, como um sacerdote, não como um gritão, mandão, eu mando aqui, você só faz o que eu quero, me dá satisfação, 11:32 em casa, senão você vai para o abismo, que é isso? Mas quando há concordância, inclusive quando a gente erra, precisa ter concordância para pedir perdão. Quantas vezes o Zé Trovão atropelou, aí o Zé Trovão vai lá do lado da cama, da filha, eu errei, porque o Zé Trovão entrou aqui com um cavalo, tocou o berrante, e foi pular o rodeio. Pisei na jaca com todo mundo, me perdoa, não era com você, era comigo mesmo. Então eu te peço perdão, tá bom, papai, te perdoo, mas tem que se humilhar. A concordância. Quando a gente fala, gente, nós vamos fazer algo, vamos buscar uma vigília, vamos clamar a Deus, vamos nos consagrar em fevereiro, vamos levantar altares ao Senhor nos lares. Concordância. Como você está hoje? Onde você está hoje, no nível de concordância? Onde você quer chegar? E de que maneira? Israel estava parado. Apostasia na nação. Primeiro livro de Reis 18. Baal era adorado no lugar de Deus. Havia um profeta chamado Elias. E a nação estava dividida entre dois deuses. O coração, diz a palavra, estava cocheando entre dois deuses. Não havia concordância mais com Deus. Só que Deus levanta, suscita, levanta o profeta dele chamado Elias. E fala assim, ó, galera, vocês estão tudo com o coração em dois lugares aí. Então faz o seguinte, levanta o altar de Baal, faz o sacrifício, eu vou levantar ao Deus que eu sirvo. Aquele que respondesse a Deus verdadeiro. E ele teve que o confrontar. Porque Deus só responderia aquele que tem concordância com ele. Elias tinha concordância com Deus. E Deus respondeu. Só que ele teve que restaurar uma série de coisas. A gente talvez está com o coração dividido. Dividido por uma questão do orgulho, porque deseja partir para a Austrália, ou iniciar a sua própria empresa, ou para recomeçar um terceiro, quinto, vigésimo casamento. Não estou aqui colocando o dedo na frente de ninguém, estou expondo cenários que talvez você se encaixe, e me perdoa, mas talvez esse confronte seja para transformar a tua vida. Talvez seja a 30ª igreja que você vai, e nunca conseguiu, sabe, engrenar, avançar, se tornar parte, se tornar pertencente, fazer parte de uma família ministerial. Talvez você não saiba que profissão seguir, falta concordância. A primeira questão a ser tratada aqui é que escolha você vai fazer hoje. Você quer andar com Deus? O que te impede de andar com Deus? O que impede de andar com Deus é o nosso coração estar 100% para Ele. E eu, por um período da minha vida de 7 anos, tinha um coração 47% com Ele. Só de domingo, quando eu tinha que ir lá para pedir perdão e tentar pedir as bênçãos financeiras. Só que Deus me esmagou, até tudo que tiver que sair na minha vida, saiu. E quando eu me batizei, questão de semanas, meses, separei de relação que Deus não se agradava. Me separei de amigos, de culturas, de mundanismo na minha vida. Deus foi me isolando para tratar meu coração para aquilo que Ele tinha como um plano que eu não sabia. Um coração 100%. Talvez você está aqui visitando, me acompanhando pelas plataformas. O teu coração crê 100% em Jesus? Quando você confessa os seus pecados com os teus lábios, você é salvo. Você é perdoado. Vem uma nova vida. Não serve mais a senhores, mas serve agora a Deus. Eu tenho que fazer uma escolha. Quem deseja aqui concordar com Deus, quem deseja andar em harmonia com Deus, levanta o braço, por favor. Talvez você ainda não tenha feito essa escolha e pode fazer. Talvez você está afastado porque está magoado. Eu já vivi isso. Já vivi isso. Já entrei na igreja magoado. Com o pastor, com a visão, com tudo mais. Vivi. Vivi porque eu fui abusado. Por uma conduta de uma liderança de igreja que financeiramente arrancou o rim. E eu com um coração gigante querendo servir a Deus, emprestei cheque. Quase minha vida se perde por inteira. E Deus foi misericordioso. Mas eu, quando eu vi que estava sendo, não é o Ministério Bola de Neve, graças a Deus, mas era uma situação que envolvia uma administração que eu não quero julgar, mas eu vi que ali não tinha o que eu esperava. Porque meu pastor, que era um bispo famosão aí, de banda de rock, me pediu para ajudar. Falei, que é isso, bispão? Tamo junto. Opa, trabalhava propagandista, tá aqui o cheque, vamos ajudar. É para crescer, é para expandir, é para estourar não sei quantos aluguéis, é para ajudar. Conta comigo, bispão. Olha, valeu, obrigado, vai lá na sede, faz papo, beleza. Quando eu vi que eu estava sozinho na guerra, e estava me lascando, e os caras me deixaram remando sozinho na arrebentação, falei, morri espiritualmente, morri ministerialmente, deixei de acreditar, losing my religion, como diz aquela banda da década de 90, 80, R.E.M. Perdi minha... losing my faith, fé não, mas a minha vida, ministério tinha desconectado, estava azedado. Eu sei o que é isso. E eu vinha para a igreja chateado. Eu me lembro como se fosse hoje, num domingo como hoje. Eu servia no ministério como se fosse o Flame aqui. E nesse ministério ele era o responsável pelo culto às 3 da tarde de domingo. Se imagina, uma pessoa às 3 horas da tarde de domingo, só ia eu, a banda e 3 obreiros. E ainda eu era ministro de louvor. Vocês estão duvidando de mim. Eu tenho uma banda de blues, rock and roll, que chama Cães Pastores. Para pegar tudo que é lobo na estrada. E aí, eu estava com meu coração já congelado. A cadeira, eram 5 envelopes. Desafio da TV, desafio da torre, desafio do 13º, desafio de milagres, dízimo e oferta. 5, 6 envelopes. Eu ajudava a preparar a igreja para o culto das 5 e das 7. Fiz aquilo, congelou meu coração, fui para casa, estava vendo Fantástico. Começou Fantástico, o Espírito Santo falou, vai para a igreja agora. Eu fui para a igreja. E nem fui no traje. Camisa polo, botinha da Timberland, calça, camisa para dentro, estilozinho bacana. Fui de bermudão, tênis, todo Vila São Pedro. Fui o último cara lá no fundo da igreja. E no meio do louvor, esse servo de Deus, que eu respeito muito, amo, fui muito abençoado, falou, tem soldado ferido, eu quero fazer um apelo. Eu fui o primeiro a vir para frente. O pastor auxiliar orou por mim, mas aquele dia eu fui tomado pelo Espírito Santo, no dia que eu estava quebrado. Esse homem ministrava no altar, eu estava com meus olhos fechados, quebrantado, com o coração arrebentado, mas eu sentia aquele 1 bilhão de quilowatts de energia andando na minha frente, eu sentia ele descendo a escada, ele foi orando para todo mundo, quando ele colocou a mão na minha cabeça, fez isso. Nunca na minha vida senti fisicamente o poder de Deus. Nada, nada igual, nada, nada, nada. Êxtase, escafe. Presença de Deus. Eu só falo uma coisa, Senhor, que o Senhor possa me usar como o Senhor usa esses ministros, que o Senhor possa me usar para pregar como o Senhor usa esses homens. E foi ali que eu fui batizado na minha chamada, sem saber. E ali, tive que ir para o apelo, fazer uma nova escolha, sair da ofensa, ofensa ministerial. Tem soldado ferido aqui hoje. E Deus quer te libertar disso hoje. Para você andar em harmonia com o altar, tem que ter paz. E o que aconteceu na minha vida? Testemunho, parte da minha história, são capítulos do meu livro, que é muito legal, porque eu superei, abençoei e liberei. Escolha, derrubar o altar, fazer aliança com Cristo. Só que tem pessoas que estão servindo a Deus com a mente em Baal, secularismo, através da telinha aqui, ó. Anda com Deus e serve a Baal. E nem sabe. Como assim, pastor? Vou dar um exemplo. O problema diz quem você é. Isso não é Deus, não é o céu, não é o trono de Deus. O problema diz quem você é, onde você tem que ficar e o que você tem. Isso não é Deus. Isso é um altar de preocupação que está te dominando. Um altar de dúvida, um altar de medo, um altar de baixa estima. E é hoje que você vai guerrear com esse altar. Só que tem pessoas que estão lutando por restauração. Eu não sirvo aos senhores desse mundo. Então você precisa tomar a decisão de restaurar a sua intimidade com Deus. Sabe por que está cansado? Sabe por que ministério? Ai, não sei se eu vou liderar a célula. Ai, não sei se eu vou abrir uma casa para a célula. Ai, não sei se eu vou servir. Ai, sabe o que é isso? Falta de intimidade. Minha palavra habitando em você. Meu Deus! O mundo no caos. Eu vou me trancar com um monte de talento que eu tenho. Ó, eu tenho 2 peixes e 5 pães. Quero entrar nesse bolo aí. Estou no bonde de Jesus. Conta comigo para limpar, para arrumar, para visitar o hospital, para ir no velório. Conta comigo, Jesus. Restauração. Sua chamada. Não espera a conferência profética. Começa hoje. Talvez você não tenha mais harmonia nas suas alianças. Porque mesquinharia. Deus abomina a avareza. Oferta a Deus teu coração hoje. Ei, às vezes eu tento fazer a contabilidade dos meus dias. Eu vou falar, galera, eu brinco com esse só de 50 anos, mas é 50 anos, meu. Estou aí no ortomolecular, Rômulo e companhia, tiozão vai ficar, mas o quê? Está envelhecendo, 50 anos faz isso. O que eu vou fazer todo o meu coração? Melhorar a descendência. O que vai, filho? Não tem como. Eu quero entregar meu coração, eu quero entregar meu 100%. Eu decidi lá atrás, com 30, dar meu filé mignon para Deus. Dei, estou dando até hoje. Tudo bem que agora já é mais... Mas estou dando aqui de todo o meu coração. As minhas emoções. O dízimo é a décima parte da minha fazenda. Só que tem as outras 90 porções da minha vida que é para Ele também. Oferta, gratidão. Dependência das minhas alianças com Deus. Tem pessoas que estão com a mão ressequida na aliança. Como você vai ter harmonia, meu irmão? A palavra diz que quando o caminho de um homem agrada ao Senhor, ele faz com que até os inimigos tenham paz com ele. Mas como? O cara está com o coração alinhado, está em harmonia, está em concordância. Ele é sacerdote em casa, ele é um pai treinador, ele é um cara que inspira as pessoas ao lado dele. Ele não está preocupado com reputação, com seguidor. Mas onde ele vai, ele quer trazer uma transformação naquela atmosfera que ele faz parte. As pessoas, por causa dessa bendita dominância, ditadura da rede social, é o melhor perfil. Não estou falando que você tem que estar legal, pô, ser um cara que produz e vive. Tem gente que vive da rede social. Glória a Deus por isso. Faz a tua grana aí, tem aliança com Deus e glorifica de pé. Mas eu estou esperando um grande cenário, um grande plataforma. Eu quero viver no meu dia a dia, eu quero interagir com o pequeno, o desconhecido. Quero ver Deus nas coisas mais simples. Quero glorificar a Deus, sabe, nas coisas que eu possa conversar com um frentista que põe a gasolina no meu carro. Eu olhar pro cara, meu, e aí, firme? Sabe? Falei hoje de manhã aqui no culto. Compra duas águas hoje. Uma você vai ter que dar para uma pessoa lá fora, nesse calor. Tem toda coisa que a gente pode glorificar a Deus. E como nós lemos aqui, o que Deus pede de nós é praticar justiça, amar a misericórdia, andar humildemente. E nós aqui estamos aprendendo a despertar a nossa concordância com o altar de Deus. Em verdade vos digo, que tudo que ligados na terra, será ligado nos céus. E tudo que desligados na terra, terá sido desligado nos céus. Mateus 18, 18. Mateus 18, 19. Verdade também vos digo, que se dentre vós dois sobre a terra, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se ele é concedido por meu Pai que está no meio dos céus. Por quê? Não é qualquer coisa. Ah, dois, vamos concordar então? Copipi, quem já ouviu falar essa palavra? Copipi sabe o que quer dizer? Melhor restaurante, top, estrela Michelin. Não é isso. Qualquer coisa que pedirem, será concedida pelo Pai. Por quê? Verso 20, onde dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Onde ele está, o plano é revelado. A glória é dele, a unção vem dele. A comunhão, estou encerrando o louvor, já pode se preparar. A comunhão com Deus existe através da palavra. Permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedireis o que quiserem e vos será feito. Será que aquele que está com a palavra vai pedir bobagem? Será que aquela pessoa que está com a palavra, vai ver o irmão que está caído, vai falar, isso é problema dele, porque eu cuido do que é meu? Não! Se a palavra habita em mim, eu peço o que quer, mas vai ter tudo em direção da palavra. Comunhão com Deus, concordância com Deus, existe através da palavra. Através da oração também. Através da oração eu me sujeito à sua vontade e entro em concordância. A concordância, a autoridade vem pelo Espírito Santo. Ele está habitando em mim, eu sei qual é a sua vontade, eu tenho a mente de Cristo, porque eu passo a concordância, e dessa maneira eu sei o que Ele aprova. Há um poder na concordância. E quando nós estamos numa vigília, façam trios, lembra que a gente faz isso em vigília? Quem já fez isso aqui? Aí você, o irmão vai falar, ora só pela bênção na família. Pai, eu quero abençoar as nossas famílias. Aí os dois irmãos estão ali, ó, em nome de Jesus, sim Deus, sim eu creio. É isso a concordância, começa a mexer o céu, e começa a mexer o trono, e Deus está vendo gente provocar ele, o Espírito Santo está sendo glorificado, há uma manifestação, os anjos começam a desembaiar a espada, e trazer todo tipo de ministração, a igreja começa a se mover, e uma igreja que move, começa a provocar o céu, e inibir o inferno, e no meio de um dias tão profanos, uma igreja que está buscando concordância com o céu, toma autoridade sobre a cidade, desliga as coisas que precisa desligar, e liga as coisas que precisa ligar, se coloca e fica de pé. Você não está aqui para ouvir, mas você está aqui para funcionar hoje. Quer aplaudir? Aplauda o Senhor que é santo. O que está faltando na sua vida? Falta concordância, pastor. Então vamos pedir perdão? Falta concordância com a minha esposa, pastor. Falta concordância com o meu marido, pastor. Falta concordância contigo, pastor. Falta concordância com, sei lá, quem, com o meu chefe. Vamos limpar o coração, arrancar essas pedras, pedir perdão, tomar uma postura diferente hoje. Pastor, eu quero seguir para outra casa. Segue na paz, meu irmão. Pastor, eu estou chegando. Então chega alinhado, com o coração aberto aí, para a gente poder se conhecer, caminhar nessa caminhada aí, edificando a nossa vida, e que Deus possa te usar. Daqui a pouco você está no meu lugar, eu já estou onde eu preciso estar, que é numa ilha. Concordância. Quando há concordância, o céu se abre. E quando o céu se abre, o inferno retrocede. Quando há concordância, Deus prevalece. O diabo usa da divisão, da contenda, para acabar com uma família, acabar com um casamento, acabar com um ministério. E hoje de manhã, no final da mensagem da manhã, ouvi claramente, onde dois ou mais, dois ou três, eu só preciso de dois ou três para resolver as questões numa família, eu só preciso de dois ou três para resolver uma questão dentro de um ministério, eu só preciso de dois ou três para resolver qualquer questão. Porque quando eu estou entre os dois ou três, eu presido.
E o meu violão está fechado.
Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa mover o nosso coração e o nosso entendimento, inibindo agora toda a distração, tudo aquilo, Senhor, que é uma fonte de ruídos na nossa mente e no nosso coração. Senhor, a força da concordância gera vida. E muitas pessoas estão anuladas. Muitas pessoas estão estéreis porque estão em discordância. Muitas bênçãos retidas no nosso meio porque há discordância entre os casais. Muitas questões estão paralisadas porque há discordância da própria relação ministerial. Muitas questões estão impedidas porque maridos estão em discordância dentro da sua autoridade como sacerdotes, aqueles que deveriam cuidar e se antecipar diante do teu altar pelas suas famílias e esposas, mas estão negligentes. Perdoa-nos, Pai. Perdoa, Senhor, ministros desafinados em relação ao teu espírito. Perdoa, Senhor, quando estamos no culto e o nosso coração está resistindo à palavra. Apesar e a despeito de quem está ministrando, porque é o Senhor que faz através dos seus servos, perdoa, Senhor, que possamos aqui, Pai, abrir nossa verdade. Se o Senhor tem nos chamado a algo, estamos resistindo, estamos em discordância. Se o Senhor tem movido algo na nossa família, mas temos resistido, perdoa, Pai. Como está teu coração? Aonde você está agora? Talvez você está lutando até comigo, como servo de Deus. Talvez você está lutando mesmo com você, porque o Espírito Santo está te convencendo, mas o teu coração está enfraquecido por influências, por coisas que deveriam ter ficado para trás. Talvez você está em discordância dentro da tua casa, do teu casamento, com os teus pais, com os teus filhos, não importa. Mas o Senhor quer liberar bênçãos. É tempo de renunciar o seu mau tesouro, que é o ego, que é a justiça própria, que é o perdão retido, que é a condenação, a culpa e a crítica. Seu tesouro mau, olhos maus, trevas. Peça perdão a Deus. Estamos aqui, Senhor. E talvez a pessoa que está do nosso lado, ou a pessoa que está à nossa frente, talvez a pessoa que o Senhor tem colocado no nosso coração, talvez temos que liberar e confessar coisas aqui antes de tudo. Antes de tudo contigo, com a tua palavra, com o Evangelho, com a vida pura e simples e verdadeira, como Jesus. Despojar das nossas capas. Pessoas que estão com capas. Capas de expectativas, de reconhecimento, de preocupação com a imagem, de uma identidade que não é a tua essência. Talvez você está carregando uma bagagem que não é tua, foi colocada por alguém, talvez até pelos próprios pais, por líderes que você viveu. Tira isso hoje da tua vida. Reconfigura a tua essência. Pedimos perdão neste lugar. Pedimos perdão por resistir à tua voz, Espírito Santo. Pedimos perdão por resistir à palavra apregoada. Pedimos perdão porque o Senhor tem nos convencido de coisas, mas ainda o nosso coração é duro e obstinado. Nos vence. Espírito Santo, nos submete agora à autoridade da palavra. Nos submete agora à plenitude do exemplo de Cristo. Nos submete ao desenho que está no coração de Deus, que o Senhor sabe, para cada um aqui um propósito. Tem pessoas que precisam desistir para começar a concordar. Tem pessoas que precisam tirar capas. Imagens que foram construídas. Você tem um bom coração, mas a motivação está contaminada. Então tira essa capa hoje. Eu quero ser conhecido por Jesus. Quantas pessoas eu posso impactar, depende dele. Só quero me render. Quantas pessoas vão glorificar Deus pela minha vida, não importa. Mas eu quero estar em concordância com Ele em primeiro lugar. E a concordância é quando eu aceito que eu preciso confessar os meus pecados e renunciar o meu orgulho, o meu ego, a minha vaidade. E nessa noite, há uma oportunidade para isso. Talvez na multidão, você é desconhecido, mas Jesus te chama pelo teu nome. Eu me achego a ti, Senhor, sem ter o que entregar. Não preocupado com que tamanho eu tenho ministerialmente. Qual é o nível de influência que eu possa causar, Pai. No final, eu só sou um servo que fui aceito como um filho. E a expressão daquilo que o Senhor fez, a glória é tua, porque a minha parte é te obedecer e permanecer nesse lugar, a melhor parte. Então me perdoa, Senhor, se estamos como balabaristas tentando segurar tantos pratos, tantas áreas, tantas circunstâncias. Somente a boa parte é necessária e que ninguém pode tirar. Talvez seja necessário tirar essa capa de querer cuidar de tantas coisas que é impossível e voltar para essa essência. Talvez hoje você precisa derrubar algum altar aí no teu coração. Geralmente tem raiz de amargura, ressentimento, mágoa. E você fica bebendo esse veneno sem perceber, e a tua vida parou. Porque você não está em concordância com o céu. E esse é o que o engano faz. E Deus quer liberar muitas coisas na nossa vida. Talvez hoje é o tempo de guerrear contra as mentiras na nossa mente, contra as acusações contra a nossa vida. Mas essa é uma noite de tomarmos um posicionamento de concordância da palavra, da intimidade e de uma vida de altruísmo, o amor. De não pensar mais em mim, mas pensar no meu próximo. Sabendo que Deus cuida de mim. Sabendo valorizar também a melhor parte. Vem Espírito Santo. E ministra-nos a respeito da concordância contigo. Vem nos despertar, vem nos levar nos momentos que são momentos especiais de intimidade. Restaura, Senhor, o lugar secreto no nosso coração e na nossa mente. Nos traz a força para termos a disciplina que protege esse lugar de harmonia, esse lugar de concordância. Essa é uma noite que Deus está separando coisas e abrindo aquele espaço novamente que é só dele com a gente. Mas também é uma noite de buscarmos harmonia, seja no casamento, seja na família, seja no ministério. E vai ser entre você e Deus. Enquanto nós ministramos aqui, permaneça com os teus olhos fechados, porque Deus vai dar o desenho, vai dar a situação e até que tipo de atitude você tem que ter. A começar na tua vida pessoal, no teu lar, no teu matrimônio, com os teus pais e teus filhos, no seu ministério. Há um desenho de harmonia vindo e ele só precisa de humildade para ser estabelecido. Talvez a gente tenha que desaprender algumas coisas. Talvez são hábitos que a gente vai ter que confrontar e criticar, hábitos. Talvez é o tempo de perder, para que essa harmonia com o céu e com as pessoas à nossa volta seja fortalecida. Vamos adorar o Senhor.
O amor se ganha de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero. Eu quero.
Nós estamos num período de mesas de concordância. E embaixo das mesas de concordância, há muita liberação de coisas que estavam retidas. Bênçãos de todas as dimensões que estavam retidas estão debaixo da mesa de concordância. E quando as partes se acertarem, as coisas que estavam impedidas serão liberadas sobre a mesa. Vida pessoal, saúde, questões materiais, ministério, relacionamentos, sonhos, projetos, coisas que são visitações de Deus que vêm na mesa da concordância. A partir do coração, na mesa de concordância, os anjos vão tirar de baixo e colocar as bênçãos sobre as vidas. Você tem a responsabilidade de ser guardião da concordância. Não é que você tem que dizer amém para tudo e aceitar tudo de qualquer forma. Eu sou gente da luz. Eu não concordo com as trevas, mas no meu ego, o meu orgulho, a minha vaidade, não vai mais impedir de eu ter concordância. Esse é o ponto. Esse é o ponto dessa noite. O que eu acho, o que eu julgo, o que eu penso, está fora. É tempo de cair. Toda justiça própria, acusação e condenação que vem dos nossos lábios. Pai, eu te peço agora, perdoa toda a sentença que saiu dos nossos lábios em criticar, julgar e acusar e condenar. Nós pedimos perdão. Se você está comigo, põe a mão nos teus lábios agora. Senhor, tudo que saiu dos nossos lábios, fazemos uma menção agora, que a tua graça possa tocar e perdoar agora tudo que saiu dos nossos lábios que causou discordância na nossa família, nos nossos relacionamentos, no nosso ministério, em tudo que diz respeito às atribuições profissionais e financeiras. Pedimos perdão por isso agora, em nome de Jesus. Você tem uma responsabilidade de acertar os ponteiros dentro da tua casa. Essa historinha de o sol se pôr sobre a ira, tem assuntos que já morreram, isso acabou. Agora é buscar o acordo. Porque na medida e na iniciativa de corações em buscar a não ter mais razão, não ter mais justiça, não ter mais as rédeas, olha, foi isso porque as cartas, não. Eu estou aqui só para resolver, pedir perdão e zerar a conta contigo. Quanto eu te devo? No sentido de pedido de perdão. Mas eu também quero te liberar, você não me deve nada, eu quero te perdoar e está zerado. E isso determina uma nova estação na tua vida a partir de hoje. E a responsabilidade está toda sobre nós, toda nossa, porque concordância libera dimensões de glória e poder. E quando começarem a orar nos carros, Deus começa a desdobrar coisas na semana que você nem vai entender. Quando se orar nas camas, nos matrimônios, nos leitos, vamos orar. quando se orar pelo alimento na família, um olhando nos olhos dos outros, os pais, os filhos, convertendo-se uns aos outros, a essência é essa, a concordância, a conversão de coração. E quando nós nos convertemos uns aos outros, os céus se abrem. E eu declaro que tudo que estava retido, que trouxe cansaço, desânimo, nessa noite está sendo anulado todo o poder de paralisia. Estamos recebendo as chaves de liberação de dimensões que estavam retidas. Receba na tua vida hoje, aplauda aquele que é santo, porque vem sobre nós isso.
Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade.
Existem enfermidades aqui, pessoas que estavam enfermas, e era falta de concordância. A raiz era a falta de concordância. A contrariedade enfermou pessoas, paralisou processos. Mas hoje, o Senhor está descortinando isso. Ele está nos dando a chance. Aquele que crê, se quiseres, me provares. É condicional. E que você possa seguir debaixo da bênção. Levante as suas mãos aos céus. Pai, eu quero apresentar a cada um de nós e todos que estão acompanhando através das plataformas, e receber, Pai, essa palavra sobre as nossas vidas, e aceitar, Pai, a chance, a oportunidade, e passarmos por essa porta de concordância hoje, fazendo o que é o certo, a lição que é nossa, nós faremos, tudo que diz respeito a cada um de nós aqui, que possamos receber, Senhor, e possamos proteger, guardar e zelar pela concordância, na nossa casa, nossas relações, naquilo que o Senhor nos atribui e no nosso ministério, em nome de Jesus. E eu quero abençoar os meus irmãos, para de uma maneira simples e poderosa, eles possam entrar numa nova dimensão de atrair as bênçãos, e daquilo que estava retido seja liberado a partir desse momento, em o nome de Jesus. Receba na tua vida a pauta que Ele quer ser. Nós vamos orar pela Santa Ceia. Pastora Valéria, por favor, vem orar pela Santa Ceia. Todo mundo já recebeu. Quem não recebeu a Santa Ceia, fica com o braço levantado, por favor, aqui. Aqui também. Quem não recebeu, pessoal lá de cima. Isso. Quem não recebeu, ali no fundo, aqui na lateral, estou entregando, né, galera? Aqui também, a irmã aqui na frente, bem atrás de você, Carla. Pode levar ali, por favor, ali. A irmã ali, já recebeu? Ah, tá. Aqui, ó, Michael, nosso Bola TV. Quem não recebeu, a pastora vai esperar, a gente vai esperar aqui. Existem ministérios aqui da igreja. Está vindo uma onda de vida, de multiplicação, de renovo e graça, de um avivamento nas escalas, nas orações. Anfitriões de células, que Deus tem pessoas aqui que Deus está despertando para ser anfitrião. O Senhor está enchendo de graça a tua vida. Isso é um renovo. Porque através da tua decisão de ser um anfitrião, gerações vão ser abençoadas. Porque a tua casa está fazendo aliança com Deus. Alguns vão abrir a própria empresa, áreas da empresa, garagem. E essa empresa vai entrar debaixo de uma aliança. São coisas específicas que Deus está trazendo aqui hoje.
E representa o Teu sangue derramado por nós na cruz do Calvário, o Teu corpo partido por nós. Nós não fazemos isso apenas como um rito religioso, não fazemos como um rito religioso. mas em memória de Ti, uma memória viva, uma memória de um coração grato e transformado pelo poder da Tua obra naquela cruz. Tudo se tornou possível ao que crê, Senhor. O Senhor traz vida no vale de ossos secos. O Teu sangue tem poder de curar, de salvar. O Senhor destronou a morte, Pai, porque o poder de vida está no sangue. Nós consagramos esses elementos proféticos, Pai, e declaramos que, como corpo de Cristo, em unidade, em concordância, suportando uns aos outros em amor, perdoando uns aos outros, nós vamos participar dessa mesa sem acepção de pessoas, porque o Senhor ama todos. E o Senhor aqui está, porque em Teu nome nós estamos aqui, em concordância nós estamos aqui, consagrando esta Santa Ceia como parte do corpo de Cristo. Nós fazemos memória de Ti, Jesus. Abençoa cada cálice, cada pão, cada vida aqui, cada família representada, cada criança. Que a Tua bênção seja liberada na unidade do corpo, em nome de Jesus. E que a falta de amizade, tudo aquilo que estava em discordância, caia por terra, porque o Teu amor nos une. E nós declaramos que não vai ficar pedra sobre pedra, não ficará, Senhor, vingança, amargura que vai resistir, em nome de Jesus, porque decidimos, antes mesmo de ceiar, perdoar, sair do nosso lugar, perdoar a quem nós precisamos perdoar, acertar as contas. E se essa pessoa não está aqui hoje, talvez ela já nem esteja mais em vida, com seus olhos fechados, você vai no teu coração decidir liberar e vai orar para que Deus venha preparar, se essa pessoa está viva ainda, venha preparar um momento de você ter uma mesa, de você liberar perdão, de você verbalizar a decisão que você tomou hoje no teu coração. O que depender de vós, tem de paz com todos os homens. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E nós declaramos que a Tua paz é estabelecida neste lugar, porque Tu és a nossa paz, Príncipe da Paz, Jesus.
Você pode abrir a tampinha e pegar aqui a parte do pão.
Eu não ia orar fazer isso, mas eu senti, como igreja, queridos, como igreja, nós queremos, como pastores, líderes, pedir perdão se você se ofendeu com algo, se você foi ferido por uma liderança ministerial. Sim. Talvez nem aqui nessa casa, talvez antes de vir para cá, a sua vida, para que ela tenha um fluxo, para que ela continue, você precisa aprender a encerrar ciclos, resolver situações, encerrar situações. Não pode começar algo com alguma coisa mal resolvida. Então eu quero, de todo o coração, como líderes, como pastores, amém? Vamos declarar isso, pedir perdão, liberar se algo te ofendeu. Muitas vezes nós nem sabemos que você se ofendeu, às vezes entre irmãos, às vezes com a liderança, e o inimigo não vai ficar nada, com nada nas mãos, ele não vai ter nenhum espaço para agir, amém? Então,
toda e qualquer situação, seja comunicação, seja uma situação que nós não conseguimos atender, algo que não foi de acordo com a tua necessidade, nós estamos aqui pedindo perdão para a igreja, pedindo perdão para os líderes, para os liderados, pedindo perdão se alguma palavra, algum comentário, alguma situação que não, não supriu a tua necessidade, de alguma maneira o amor que você precisava não foi correspondido, o perdão que você necessitava, a maneira que nós conduzimos não atendeu aquilo que era uma questão pessoal tua, do teu ministério, da tua história. Nós pedimos perdão por toda e qualquer situação, qualquer palavra, qualquer circunstância, aconselhamento, ou qualquer líder nosso que se posicionou numa condição errada, que gerou um peso, que gerou controle, que gerou uma opressão na tua vida, que trouxe algo que contaminou o teu coração. Nós estamos aqui como ministério pedindo perdão agora, para que não fique peso, para que não fique um jugo, que não fique uma marca na tua vida, e nenhuma sombra de qualquer coisa que aconteceu seja permitido, mas o Senhor venha cobrir agora com o sangue do Filho amado Jesus e remover toda e qualquer questão em nome de Jesus.
E como igreja nós aprendemos a Cristo ser suficiente, amém? Porque o homem não vai conseguir suprir tudo que um outro homem precisa, mas Jesus é suficiente para suprir todas as suas necessidades e as minhas necessidades. Somos humanos e carecemos do amor de Deus, da presença de Deus. Então, nesse momento, profeticamente também, nós declaramos que Cristo é suficiente para nós. Amém? Que Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Que Ele é o único que pode nos salvar. Nada, nenhuma placa, nenhuma denominação, nenhuma religião. Mas somente Jesus. Nós centralizamos a presença de Jesus nessa ceia. Porque somente Ele morreu por nós. Feche os teus olhos, se você está com a tua família, esse é um bom momento de abraçar, de conserto, de orar pelos seus. Nós já vamos tomar a ceia, mas tem esse tempo de acerto, de oração, de invocar a presença de Deus, porque perto está o Senhor daqueles que o invocam e o que invocam em espírito e em verdade, amém?
Apresentamos esse momento, Pai, e toda expressão, Pai, de conserto aqui e a partir deste encontro, que seja validado, Pai, o selo da unidade. E já fazemos isso nesse momento, apresentando a Santa Ceia, apresentando o pão que simboliza o teu corpo partido por nós, apresentando o cálice que simboliza o Novo Testamento, a nova aliança no teu sangue que é derramado, e queremos com o coração verdadeiro nos apresentar diante de ti. Em memória de Cristo Jesus, podeis comer do pão. Da mesma maneira, o cálice, nós apresentamos, anunciamos a tua morte, sabemos que breve o Senhor vem. E tu és a única e maior esperança nas nossas vidas. Só o Senhor pode transformar a nossa história. Fazemos a devida menção de ti nessa Santa Ceia e bebemos do cálice do Senhor.
Inexplicável é o seu amor.
prevaleça sobre nós. O amor que lança fora todo medo. O amor que permite ser aperfeiçoado. O amor que tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor que é paciente, é benigno. Última oração nessa noite. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o Seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor é uma atitude antes de ser um sentimento. O amor gera uma ação. O amor salvou. Jesus enviou o Seu Filho amado, Deus enviou o Seu Filho amado Jesus por amor à humanidade. Ele criou cada um de nós e o que Ele mais deseja é ter um relacionamento comigo e com você. Então, se você está aqui nessa noite nos visitando, você não está aqui por acaso, você não veio aqui por acaso. Eu quero fazer uma oração e convidar, se você quer entregar a sua vida a Jesus, se você quer reconhecer que Ele é o Salvador, que Ele veio, a história da humanidade foi e é marcada pelo antes e depois de Cristo. Até os homens que não reconhecem têm que declarar e têm que reconhecer que a data, os anos da humanidade foram marcados por esse evento. O único que ressuscitou dentre os mortos foi Jesus. Então você está aqui nessa noite, está tendo a oportunidade de ter uma experiência com Deus, de abrir o teu coração, porque Deus, o Criador, Ele não faz nada sem a sua autorização, sem o teu livre-arbítrio, teu desejo de entrega, de Senhor, eu quero me relacionar contigo. Existe um vazio existencial, um vazio de todo ser humano pelo Criador, e essa é uma noite onde o teu vazio será preenchido pelo grande amor de Deus. Então, se você está aqui nessa noite, coloca a mão no teu coração. Se você está nos acompanhando pela internet, com a mão no teu coração, você que está nos visitando, ou você que tem sentido essa angústia, esse vazio existencial de novo, com os teus olhos fechados, você vai declarar, porque a palavra tem poder. E a palavra autoriza. Eu vou fazer uma oração e você vai repetir assim comigo. Senhor Jesus.
Senhor Jesus.
Obrigada por ouvir.
Obrigado por ouvir.
A tua palavra.
A tua palavra.
A fé.
Vem.
Por ouvir a tua palavra.
Por ouvir a tua palavra.
E nesta noite.
Nesta noite.
Eu abro meu coração. E eu quero reconhecer. A tua obra na cruz do Calvário.
O Senhor veio
em carne,
morreu numa cruz,
mas ao terceiro dia
ressuscitou dentre os mortos.
Perdoa os meus pecados.
Traz uma nova vida para mim.
Eu abro meu coração. Te dou autoridade.
Escreve o meu nome
no livro da vida eterna, porque eu nasci para viver eternamente.
E hoje,
nesta noite, eu me conecto ao meu propósito de vida.
Em nome de Jesus.
Você que fez essa oração com seus olhos fechados, levanta a tua mão. Glória a Deus. Senhor, eu quero orar por essas pessoas. Vamos fazer diferente. Você pode vir aqui à frente? os líderes, os boas-vindas vão estar aqui recebendo vocês. Vem aqui na frente. Nós queremos te receber. Muitas pessoas aceitaram Jesus e a festa nos céus. Não tenha vergonha. A igreja está aqui para te dar um abraço, para te receber. Que amor é esse?
Inexplicável é o teu amor.
Tem mais pessoas, vem aqui à frente. Eu vi pessoas ali, vem aqui se você puder. Vamos orar por vocês. Senhor, eu quero te agradecer, porque uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Se você não veio, levanta a tua mão onde você estiver. Nós queremos abençoar cada vida que é preciosa aos teus olhos. O Senhor conhece o coração, o Senhor sabe a história e como eles chegaram até aqui. E nós queremos abençoá-los e declarar a cobertura e a proteção da igreja sobre as suas vidas. Pedir, Pai, um novo nascimento, uma nova vida em Cristo Jesus. Que o poder do Espírito Santo comece a gerar vida nesses corações, no espírito dessas pessoas. Nós os abençoamos e recebemos em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Se você puder, no final deste culto, eles vão estar aqui, o Ministério Boas-Vindas. Você pode conversar com eles, dê o nome. Amém? Vamos finalizar esse culto, mas você vai ter um compromisso. Qual que é o compromisso? Eu sou pacificador. Eu sou pacificador. Eu vou gerar unidade aonde eu estiver. Se alguma má notícia, se alguma fofoca vier até os meus ouvidos, o que você vai fazer? Qual vai ser a sua atitude se você for... Fala pro seu irmão, seu ouvido não é pinico. Amém? Se você ouvir algo que você sabe que você tem o Espírito Santo, que é uma maledicência, você vai abraçar esse irmão, vai falar: irmão, você está dizendo algo que não diz respeito à minha vida, então eu vou te levar com todo amor até essa pessoa para você falar com ela. Amém? Você é um mediador, você é um intercessor. Se ela não quiser naquele momento, você vai falar: eu não quero ouvir coisas más. E limpa o teu coração, Deus quer curar o teu coração. E aí, como igreja, nós vamos estar lutando pela unidade. Amém? Porque o inimigo não vai ter espaço para destruir a casa de Deus, a igreja do Senhor, que prevalece em unidade, em nome de Jesus. Amém? E se Deus é...
Pode orar, pastor.
Se Deus é por...
Nós.
Quem será contra...
Nós.
Se estamos em unidade, nós vamos prevalecer no nome do Senhor dos Exércitos. Nós vamos, como embaixadores do reino, como filhos de Deus, revestidos de toda a armadura do Senhor, com autoridade na unidade do corpo, declarando que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Em nome de Jesus, e nós declaramos que nós e a nossa casa servirão ao Senhor. Nós declaramos que esse é um ano de salvação da nossa parentela, em nome de Jesus, e declaramos que o Príncipe da Paz reina sobre os nossos lares, sobre os ministérios, sobre a igreja do Senhor, sobre as famílias, em nome de Jesus.
Continua operando de uma forma poderosa com o Espírito nas nossas vidas. Obrigado pela família aqui reunida, todos que estão conectados. Que a graça do teu Espírito possa fortalecer. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e pedimos, Senhor, nos dá a condição de viver os milagres da concordância e a autoridade dessa concordância. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus, que a unção e a comunhão do Espírito Santo da promessa, esteja sobre as nossas vidas,
e que a partir de hoje possamos viver a autoridade e o poder da concordância, em nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde. Dê um abraço de irmão que está ao seu lado e viva essa autoridade.